Vamos então dar início à nossa reunião. Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião com o ponto número 1, apreciação e votação data número 22 de 5 de novembro de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A pedido do senhor deputado Rui Paulo Sousa, foi pedida a alteração aqui da ordem dos nossos trabalhos. Pergunto-se à oposição que o ponto 3º passe a ser de seguida apreciado. Não havendo oposição, daria então, portanto, vamos então... muito bem. Muito bem, considerando esta alteração à ordem do dia e tratando-se de matéria de caráter reservada, pedia a todos os senhores deputados e a todos aqueles que não integrem a comissão se ausentem da sala, porque se trata de matéria de caráter reservado. E, portanto, a reunião, daqui para a frente, vai ser realizada à porta fechada. Muito obrigada. Relativamente ao nosso ponto número 3. Era só. Peço desculpa. Muito bem, vamos então, vou passar a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do parecer relativamente a pedido de levantamento de imunidade parlamentar, referente ao Sr. Deputado José Rui Cruz. Sr. Deputado, queira fazer o favor.
Obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Vou só dizer alguns dos pontos principais, penso que toda a gente já recebeu, portanto, o parecer, não vale a pena estar a lê-lo na totalidade. Portanto, o assunto foi o pedido de levantamento de imunidade parlamentar baseado no inquérito 301.19.4, que corre de termos no juiz de instrução criminal de Viseu, juiz 1 do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, em que era arguído o Sr. Deputado José Rui Cruz. Passando aqui para o quarto, assim uma vez recebido o mencionado pedido de autorização para a Constituição como arguído e interrogatório que consubstancia um pedido de levantamento de imunidade parlamentar, notificou por e-mail datado 21 de outubro de 2024 o Sr. Presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, portanto o Sr. Deputado José Rui Alves Duarte Cruz, de tal instrumento resultando do direito de pronúncia do mesmo no prazo de 10 dias. Passando para o ponto 5, por sua vez, cumprindo o aludido prazo, remeteu o Sr. Deputado José Rui Alves Duarte Cruz aos 31 dias do mês de outubro, a respectiva apreciação ao pedido de autorização para a Constituição como arguído interrogatório em questão, esclarecendo no exercício de tal direito nada tinha a opor ao levantamento de imunidade parlamentar, não obstante fazer notar o tempo decorrido entre a alegada prática dos factos e o processo que origina o presente parecer. Continuando de destarte e considerando que do ofício preferido pelo juiz de instrução foi facultado a informação judiciária quanto aos requisitos de fundamentação exigidos, desde logo pelo artigo 11 do número 8 do Estatuto dos Deputados, e bem assim correspondente à incriminação ou extensivo é que dispõe a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados as condições para a apreciação do pedido de autorização constante dos atos. Ponto a seguir, deslinde-se, todavia, que não compete à 14ª Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, mas manifestar-se quanto à substância da factualidade descrita ou ao mérito da causa, devendo subjugar-se tão só à verificação e concatenação dos pressupostos formais e materiais exigidos para o levantamento de imunidade parlamentar. No nono, e assim sucedendo, compreendido, se considera o caso em epígrafe no elenco de situações em que a autorização para o levantamento de imunidade se figura obrigatória, atenta à moldura penal do crime objeto do inquérito, não vou mencionar, o restante não vale a pena, cumprindo assim a Assembleia da República decidir sobre a autorização requerida, tendendo aos princípios de fundamento e justifica o levantamento de imunidade parlamentar. Saltando para a frente... No 16º, sinalizados e ponderados os interesses em apreço, em nada se relacionando as condutas típicas e ilícitas, aparentemente com o exercício do mandato de deputado da Assembleia da República, remanejo concluir que o levantamento da imunidade parlamentar ao Sr. Deputado João Cruz não prejudicará os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. 21º, assim considerando que os fatos alegadamente praticados são temporalmente coincidentes ao exercício do mandato parlamentar, que não existe relação direta entre o processo em apreço e o exercício da atividade do Sr. Deputado João Cruz, enquanto deputado da Assembleia da República, não se vislumbra qualquer razão que justifique negar o requerido pelo juiz de instrução criminal de Viseu. Nestes termos, atendendo que a Assembleia da República deverá, ao abrigo do artigo 11º, número 2 da lei, etc., etc., autorizar o Sr. Deputado João Rui Cruz a prestar as declarações de cuidado de arguído no processo de inquérito que decorre nos seus termos de juízo e instrução criminal de Viseu. Face ao exposto da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, é de parecer que é de autorizar o Sr. Deputado João Rui Cruz a ser ouvido na qualidade de arguído no âmbito do processo de inquérito que decorre nos seus termos no juízo e instrução criminal de Viseu, juízo 1 do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para este ponto. Bom, não havendo inscrições, coloco o parecer a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então retomar a nossa ordem de trabalhos. Retomamos então ao ponto número 2, apreciação e votação do parecer sobre o enquadramento de oferta e hospitalidade. Pronto, doutora Venta, a reunião já pode decorrer à porta aberta. Ponto número 2. Relativamente ao ponto número 2, temos um parecer sobre hospitalidades, por solicitação do Sr. Deputado José Luís Carneiro, sobre o convite de hospitalidade que lhe foi dirigido pelo jornal Bom Dia para participação na Conferência Portugal mais Londres. Portanto, o autor do parecer é a Sra. Deputada Paula Margarida, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem eu concedo a palavra para a apresentação do respectivo parecer. Faça favor, Sr.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, no que respeita aqui, efetivamente, a este parecer, portanto, temos aqui um jornal Bom Dia, o Jornal das Comunidades, que, entretanto, apresentou um convite ao Sr. Deputado José Luís Carneiro para participar numa conferência a realizar em Londres. Ora, uma vez que se trata de um convite dirigido a um senhor deputado, que em termos de hospitalidade tem um valor igual ou superior a 150 euros, porque isto implica uma viagem de avião, bem como estadia em hotel, portanto, está impedido o senhor deputado de participar nesta iniciativa, precisamente por violar o Estatuto dos Deputados, bem como também o Código de Conduta. A alternativa que nós aqui havíamos sugerido também, efetivamente, neste parecer, foi de que existiria a possibilidade do Sr. Deputado José Luís Carneiro participar nesta iniciativa, se de facto se considerasse que este convite tem interesse parlamentar e, portanto, consequentemente, o convite teria de ser reconhecido como de interesse parlamentar para, então, o Sr. Deputado José Luís Carneiro participar no mesmo evento. Volto a reproduzir o que já havia dito anteriormente, que até me parece que poderia haver todo o interesse parlamentar nesta deslocação e neste convite. Porquê? Porque estamos a falar de um jornal das comunidades e, efetivamente, o Sr. Deputado José Luís Carneiro foi Secretário de Estado das Comunidades e tem, com certeza, ligações com todas estas comunidades portuguesas. Mas, efetivamente, o convite, nos termos em que foi dirigido e nos termos em que foi apresentado, impede a participação do Sr. Deputado como participante na conferência a realizar no Reino Unido, a convite do jornal Bom Dia. E é este o nosso entendimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do parecer. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o parecer suscita questões que também já temos visto anteriormente e muito provavelmente obrigar-nos a uma reflexão, se calhar não para o caso em concreto, mas porque este terá que ser decidido com base quer na parecerística anterior, quer no que determinam as normas, mas de facto ele coloca-nos uma questão que já foi vista em outros tempos quanto a um pedido de parecer também do Sr. Deputado Miguel Matos, que também tinha uma deslocação para o exterior, na qual também suportava os custos, ou melhor, um convite para ser orador numa conferência no exterior, sendo que se suportava os custos da deslocação e ainda era colocada em cima da mesa a questão de um per diem ou de um valor para despesas adicionais até 300 euros. A Comissão na altura chegou a discutir se estas duas coisas deviam ser tratadas diferentemente, tendo em conta que as despesas eram desnecessárias para que ele se pudesse deslocar ao sítio onde ia proferir a conferência, sendo que os 300 euros de despesas esse sim é que já poderiam consubstanciar eventualmente um valor de oferta em sentido próprio. Em qualquer caso, o entendimento então vertido no parecer foi de que estava sempre limitado pelos 150 euros e que, portanto, não poderia, sendo que também, no parecer que penso que era relator do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, que já não está, chamava a atenção para o facto de o Código de Conduta do Tribunal de Contas expressamente ressalvar as circunstâncias em que são cobertas as despesas de deslocação quando alguém vai em função oficial ou no exercício de funções a um determinado local, sob pena de dificilmente poder um deputado ou um juiz do Tribunal de Contas ou quem quer que seja participar em eventos para lá de um perímetro geográfico em que as viagens custem mais de 150 euros. O que aqui também já tivemos a oportunidade de discutir, tratando diferentemente e potencialmente discriminante, consoante alguém tem um convite para o Funchal ou alguém tem um convite Bragança também talvez já não possa, ou alguém que tenha um convite para Almada, Seixal, Louros ou Montijo. E, portanto, de facto, acima de tudo, sem prejuízo da decisão de hoje, eventualmente poder ser superada com o suscitar do interesse parlamentar, efetivamente não era pior podermos fazer aqui uma reflexão para os nossos trabalhos mais à frente sobre o Código de Conduta e sobre a utilização de uma coisa semelhante a esta. Porque senão caímos num quadro bastante paradoxal, que era o seguinte: imaginem que, ao invés de apresentar a questão como sendo uma hospitalidade, na verdade aquele jornal pretendia adquirir serviços a um senhor deputado para ele fazer uma conferência e pagava-lhe no montante correspondente às despesas correspondentes. Não estando ele em exclusividade, não haveria problema, porque pode, desde que inscreva no registro, que prestou um serviço ao jornal Bom Dia, no dia tantos, e que lhe pagou até o valor da deslocação e, no limite, o valor da deslocação com qualquer outra coisa adicional. Mesmo se estivesse em exclusividade, nem sei se é o caso, mas mesmo que estivesse em exclusividade, também no limite, como é uma conferência pontual, única, no limite, até isso não seria impossível. Portanto, estamos na situação paradoxal de, com toda a transparência, dar nota de que é um convite para participar de uma conferência, não lhe estão a pagar rigorosamente nada por aquelas funções, apenas estão a suportar os custos da viagem, e vamos acabar a dizer que não nos termos do Código de Conduta. Mas se porventura fosse concebido como, isto é uma prestação de serviços que vou fazer ao jornal Bom Dia num determinado local, não tinha problema nenhum. E, portanto, de facto, eu diria que aqui, pragmaticamente, o melhor é mesmo a obtenção desta via, que já foi também aquela que se usou, que foi avaliada quando o Sr. Deputado João Paulo Correia e a ida aos Jogos Olímpicos, mas eu acho que este deve ser mesmo prioritário depois na revisão do Código de Conduta, porque senão caímos sistematicamente num paradoxo insanável, ou os senhores deputados dizem, não me convido para nada, mas se me quiser prestar os meus serviços e pagar-me exatamente o valor da deslocação, porque há de facto uma diferença, porque no limite, se não há nenhum acréscimo patrimonial, porque repare-se, se é consumido o valor integralmente na deslocação, nem sequer há uma prestação de serviços, portanto nem a questão se devia colocar por aí. E só para terminar, não esquecer ainda que, se porventura fosse no âmbito da atividade partidária, estava excluído, e portanto se fosse participar a uma conferência da secção do Partido Socialista de Londres e por ela custeada, não havia questão. Ou, alternativamente, se continuasse a desenvolver uma atividade profissional, imaginando que era docente no ensino superior ou no ensino privado, e fosse em conferência suportada no âmbito também dessa atividade, também não teria nenhuma dificuldade. Portanto, temos mesmo que... Eu acho que a solução de consenso é de facto, aprovar o parecer como ele se encontra, e não obstamos, até por precaução e tudo mais, mas que o tema seja revisitado alguns nestas linhas, pelas quais me parece que também estamos todos tendencialmente de acordo, porque todos manifestámos estranheza daquela vez, e estamos a manifestar estranheza novamente, mas é, de facto, a melhor forma de proteção. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições, além... Se calhar é melhor deixar para o fim a Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Oneto, faça
favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. E neste caso não é possível solicitar ao Sr. Presidente a pronúncia? É, não é? Pronto.
As conclusões vão nesse sentido. Portanto, fazem uma primeira, encerra o parecer, encerra duas conclusões. Uma no sentido de que não poderá ser aceita a hospitalidade, e a outra é, portanto, uma eventual pronúncia pelo PAR no sentido de considerar o interesse parlamentar relativamente a esta hospitalidade. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado António Rodrigues, faça favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu subscrevo inteiramente o que disse o deputado Pedro Delgado Alves, apenas acrescentaria que eu acho que nós estamos a chegar ao limite. Ele caracterizou como paradoxo, eu diria quase como estupidez, porque nós chegamos aqui à conclusão, e foi preciso uma elaboração tremendíssima do deputado Pedro Delgado Alves relativamente a esta matéria, que deveria ser escusada, porque estamos aqui a tentar equiparar um convite quase que a uma prestação de serviços, quando nós estamos nós próprios a ter uma atitude de, por um lado, perda de autonomia de decisão, porque estamos para... remetendo sistematicamente para o PAR a solução de problemas que nós estamos incapazes de conseguir resolver, e por outro lado estamos-nos a fechar dentro de nós próprios, porque qualquer deputado que queira, ou qualquer representante deste Parlamento queira, de alguma forma, representar o país fora, está inibido, porque estamos aqui a considerar que despesas podem ser retribuição e que uma colaboração que se queira ter com quem quer que seja pode ser considerada uma prestação de serviços, quando normalmente não o é. É o significado de uma representação que nós fazemos, o que é normal e só enobrece o próprio Parlamento. E, portanto, já como tinha sido discutido a quando da decisão do deputado João Paulo Correia, e nós entendíamos que na altura já era no limite do absurdo, eu diria que estamos já a passar do paradoxo para uma situação absolutamente absurda relativamente a isso. Portanto, eu subscrevo e diria, isto já foi há 3 meses, tanto quanto me lembro do João Paulo Correia, nós nesta fase o que teremos que fazer é tentar agir consensualmente, porque se há matéria que eventualmente possa ter um consenso rápido, é esta dimensão de representação e de estatuto dos próprios deputados, porque eu obviamente li o parecer da senhora deputada Paula Margarido e obviamente que do ponto de vista da norma só podemos concordar, mas não é isso que está aqui em causa, é o sistema que está incorreto, é o sistema que tem que ser alterado e temos que nós próprios ter a noção de que nós é que nos estamos a inibir de funcionar com as normas com que nos atamos naquela suposta situação que nós temos que ser mais sérios que a mulher de César e neste caso isto não se justifica de modo nenhum, nós próprios estamos a negar a nossa própria existência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Só um brevíssimo acrescento que até surge na sequência da intervenção do deputado António Rodrigues. Na verdade, este caso até deveria ser mais evidente do que o do deputado João Paulo Correia. Porque, apesar de tudo, o deputado João Paulo Correia era convidado para integrar uma delegação. Portanto, era mesmo uma hospitalidade no sentido próprio. Neste caso, o deputado José Luís Carneiro é convidado a ir dar uma conferência. E, portanto, sem ele não há evento. Enquanto que, no outro caso, ele integraria uma delegação com mais individualidades. Portanto, este ainda fica mais bizarro do que o anterior.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Obviamente que o Grupo Parlamentar do Partido Chega, e porque isto deve ser consensual, deve manifestar a sua opinião, e a sua opinião vai, de facto, no sentido do que foi brilhantemente dito pelos juristas, do qual eu não faço parte. Por isso, como um comum mortal, e não dominando o juridiquês, eu penso que é das melhores regras do bom senso, avançarmos com uma revisão do Estatuto, do Código de Estatuto dos Deputados, para resolver os problemas que possam vir, antecipar os problemas que possam vir a acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Realmente o bom senso é o critério mais valioso, sem dúvida. Devolvo então a palavra à Sra. Deputada Paula Margarido. Só para
dar nota do seguinte, porque é consensual, temos todos que alterar o dispositivo legal aplicável, que passará também, segundo me parece, pela alteração à lei dos titulares de exercício de funções públicas, pelo tal artigo 16, número 6, em que temos efetivamente aquele limite ali dos 150 €. Portanto, só para pensarmos todos que não é só o código de conduta que seria mais fácil, temos efetivamente aqui esta alteração à lei, parece-me a mim. De qualquer das formas, depois no seu devido tempo, com certeza que consensualizaremos e encontraremos a melhor solução para não cairmos aqui em soluções absurdas como esta, que já aqui foi dito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. De facto, este artigo, presumo que tenha sido um dos artigos que foi objeto de alteração no âmbito das alterações introduzidas ao Estatuto dos Deputados em 2019, e nesse sentido também é uma norma recente, e não nos podemos deixar levar com casos concretos para alterar a lei, que não deve ser feita à medida, e nesse sentido temos que ter alguma cautela nisso. Muito bem. Nesse sentido, não havendo mais inscrições, coloco a votação, o parecer, que encerra, portanto, as duas conclusões, uma no sentido de não poderá ser aceita a hospitalidade, nos termos da lei, podendo, contudo, submeter o assunto à consideração do Sr. Presidente da Assembleia da República para se pronunciar no sentido do eventual interesse parlamentar deste convite. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Vamos então passar aos outros assuntos. Sei que há aqui um assunto que eu coloco à consideração da Comissão, que seja introduzida na nossa ordem de trabalhos. Na sequência da nossa reunião de mesa e coordenadores, temos aqui um pedido de autorização provindo do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte. Este assunto é de caráter reservado, portanto, eu não vou mencionar então dados nominativos, então vamos então. Temos aqui um pedido de levantamento de imunidade. Temos de designar autor do parecer. Cabe a quem? Considerando que a designação de parecer cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD qual vai ser o autor do parecer. Senhora deputada Paula Margarido, cabe ao grupo parlamentar a designação do autor do parecer, solicitando, portanto, a designação, ou não podendo fazer no imediato. Vamos aguardar, então, no decorrer da reunião. Muito bem. Ainda nos outros assuntos, o senhor deputado Nuno Simões de Melo pediu o uso da palavra. Senhor deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É na sequência de uma solicitação do Sr. Deputado Walter Chicharro, em que não tinha apresentado o original do convite para a ida a Niterói, que entretanto nos fez chegar e que se mantém as conclusões que foram apresentadas no relatório sobre o assunto, ou seja, continua a ser uma entidade pública estrangeira que se comprova no convite original ao Sr. Deputado, pelo que não há alteração e que deverá ser autorizada a ida do Sr. Deputado à cidade de Niterói. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhores deputados, este é um assunto que deverá ser, então, introduzido na ordem do dia. Pergunto se há oposição, porque temos que deliberar sobre uma retificação ao parecer que havia sido aprovada em anterior reunião e na sequência da intervenção do Sr. Deputado, e uma vez que, portanto, esta retificação não altera as conclusões do parecer, mas ainda assim a retificação deve, então, ser objeto de deliberação por parte desta Comissão, e não havendo oposição que este assunto seja introduzido na ordem do dia, vamos então proceder à votação do parecer que foi distribuído aos senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pergunto se há mais inscrições ainda neste ponto, outros assuntos. Não havendo, fica então a aguardar. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD se já está em condições de indicar o autor do parecer. Senhora deputada Paula Margarido.
Já estou efetivamente preparada para indicar o nome. Será o senhor deputado Pedro Neves de Sousa.
Muito bem, obrigada, senhora deputada. Ainda nos outros assuntos, relativamente então à nossa reunião, à nossa próxima reunião, e considerando que temos que aprovar e deliberar, portanto, sobre o parecer que agora foi distribuído, na medida em que a audiência de julgamento vai ocorrer no dia 26, temos então que marcar uma reunião para o próximo dia 21 ou 22. 22, portanto, temos plenário, temos, portanto, é a votação, é a discussão na especialidade já do, portanto, na manhã, começa às 10 horas. Presumo que, não sei se será pertinente marcarmos a nossa reunião para as 9 horas de sexta-feira, do dia 22. É melhor do que eventualmente termos que vir na véspera para, considerando que este assunto depois tem de ser remetido para... muito, não sei, pergunto da disponibilidade dos senhores deputados. Temos que, sim, é a questão de depois de haver tempo para distribuição da documentação para o plenário. É só para, portanto, esta urgência é para levarmos a plenário, portanto, plenário 22. Não, pode ser no próprio dia da reunião do plenário, mas às 9. Para dar tempo suficiente para que haja uma distribuição da documentação aos serviços para incluir na ordem do... Porque dia 25, pronto, não há plenário, só vamos ter dia 26. Eu não vejo outra...
Pois, porque mais a maioria dos senhores deputados virá só, nem toda a gente para os guiões, portanto, só virão mesmo para 22.
Às 9, muito bem, então ficará então nossa reunião ordinária para o próximo dia 22 de novembro pelas 9 horas. Muito bem, senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, dou como encerrada a reunião e a continuação de bons trabalhos. Obrigada.